Eu queria que o pastor Ranilson viesse. Ele vai ministrar nessa noite para todos nós, em nome de Jesus.
Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui para compartilhar mais uma vez da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Sei que é um tempo diferente, um tempo especial, mas eu falo para você, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de intensificar a comunhão com Deus, é tempo de mergulharmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, não é tempo de considerar as situações lá fora, mas é o tempo de considerar a situação que nós temos dentro. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, algumas versões falam pelas pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo aqui que quando nós oramos por todos os homens, nós podemos ter dias sossegados. Mas quando a gente lê o contexto todo, do versículo 1 até o 4, ele fala isso porque ele diz que uma sociedade tranquila, sossegada e tranquila, ela pode facilitar a pregação do Evangelho. Amém? Só que ele fala isso no contexto que a gente pode entender que, enquanto as coisas estiverem funcionando bem, enquanto a igreja estiver funcionando legal, a gente poder estar fazendo tudo da forma que sempre fizemos, na mesma rotina, a igreja ela vai poder crescer, a gente vai ter favor diante de Deus, vai ter favor diante dos homens. Mas aí ele está falando aqui de uma situação muito específica. E é interessante que no livro de primeira, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta dele, no capítulo 3, ele fala que aquela igreja, quando ele recebia notícias daquela igreja, de como eles estavam, mesmo em meio à dificuldade, crescendo em fé, alegrava ele. Amém? E o contexto da igreja de Tessalonicenses, que foi uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo, ele é bem interessante. Foi na segunda viagem de Paulo, ele estava em uma cidade a qual ele começou a pregar o evangelho, e aquilo causou um alvoroço naquela cidade, diante dos judeus. Ele foi preso com outro irmão, e ele preso, amarrado, ele louvava ao Senhor à meia-noite, as cadeias daquele lugar se abriu, e ele solto, pôde ir embora depois, resumindo a história, ele foi embora, e a cidade seguinte que ele foi Tessalônica. Ficando em Tessalônica 3 semanas, uma multidão de pessoas se converteram. E aí você pode pensar: nossa, no contexto dos dias de hoje, se algum pregador aparece aí, fica famoso na internet ou alguma coisa nesse sentido, e multidões começam a se converter, todo mundo começa a chamar ele para pregar nas suas igrejas. Ele pode até aparecer em algum canal de TV aí famoso. Mas naquele contexto lá, quando aquela multidão de pessoas se converteu em 3 semanas, Paulo, ele foi perseguido e teve mais uma vez que fugir durante a noite. Na cidade seguinte que ele chegou, tumulto novamente, ele teve que fugir novamente, foi para Atenas, pregou no Areópago, os filósofos desprezaram ele. Ele foi para Corinto, onde ele passou muitas dificuldades, teve que trabalhar mais do que de costume para ter o próprio sustento, mesmo assim estudar e continuar pregando. Lá da cidade de Corinto foi que ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, falando que, em meio às dificuldades que ele vivia, saber que aquele povo de Tessalônica, mesmo passando por dificuldades também, ainda continuava crescendo no conhecimento da graça. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, não existe situação boa ou ruim que possa parar o propósito da igreja do Senhor. Na carta a Timóteo, ele fala que um tempo bom, uma sociedade com sossego, com tranquilidade, segundo as nossas orações pelas autoridades, vai ser favorável à pregação do Evangelho. Mas a gente vê esse mesmo Paulo, dia após dia, cidade após cidade, sendo resistido e passando por muitas dificuldades, e mesmo assim pregando o Evangelho, e em cada cidade que ele chegava, muitas pessoas se convertiam, e igrejas eram estabelecidas. E o interessante disso tudo é que ele não perdia a alegria diante das dificuldades. Pelo contrário, ele buscava alegria em saber que o propósito da vida dele estava acontecendo, que o trabalho suado dele estava dando fruto e permanecendo. Em Colossenses, no capítulo 1, eu queria que vocês abrissem lá, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 5. Versos 5 e 6 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, nas nações, e via a manifestação de Deus por toda a parte. Amém? Nas nações. Vou ler o versículo 6 novamente. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Amém. Paulo fala que em meio às dificuldades que ele vivia, em meio às dificuldades que ele enfrentava para estabelecer igrejas, ele estava animado, como um testemunho ocular que estava rodando por quase todo o mundo daquela época que era conhecido, e ele dizia: este evangelho tem crescido em toda a parte. Amém. A palavra de Deus, ela funciona para a igreja em sua coletividade, e ela funciona para a igreja na vida de cada um de nós. Amém. Na verdade, a palavra de Deus, ela funciona na coletividade, no propósito que Deus tem para o ser humano através do corpo de Cristo, porque esta mesma palavra funciona na vida de cada um de nós. Mas como é que a palavra funcionava na vida desse pessoal, eles passando por dificuldade? Porque a vida de fé, ela não diz que não passamos por dificuldades. Às vezes algumas pessoas, elas ficam meio que desesperadas quando ouvem a gente falar sobre sobre a palavra da fé, sobre uma nova realidade em Cristo, sobre uma vida de vitória, sobre as coisas funcionando, sobre a prosperidade. Elas querem ouvir ainda que nós vamos dizer: não, não vai ter dificuldade, não vai ter aborrecimento, não vai ter dor de cabeça, não vai ter contratempos. Isso não é verdade. Jesus falou: olha, eu vou falar uma coisa para que vocês fiquem bem tranquilos. No mundo vocês vão passar por várias situações difíceis. No mundo vocês vão ter aflições. Mas por que é que eu estou falando para vocês ficarem animados? Porque eu já venci todas essas coisas por você. Amém? A vida de fé, ela diz como nós passamos pela dificuldade, sabendo que Deus está conosco e que permanece conosco até o fim dessas provações. E por isso passamos por essas aflições de uma forma diferente. Passamos por essas aflições com mais ousadia e intrepidez, porque sabemos que elas não vão nos vencer. Por mais que nos apertem, por mais que aperte a igreja, os contratempos do mundo não podem vencer a igreja. De fato, nós temos tido testemunho de que a igreja, ela nunca cresceu tanto de portas fechadas como ela tem crescido nesse tempo. Muitas vezes a gente até pensa em formas de alcançar as pessoas, de buscar auxiliar as pessoas através da pregação da palavra, através da promoção de novos cultos, porque entendemos que nessa coletividade nós conseguimos alcançar ainda mais as pessoas de uma forma muito mais veloz. E temos a tendência, sim, de acrescentar mais cultos, de fazer eventos, seminários, porque queremos e sabemos que o nosso propósito é pregar a palavra da salvação, é pregar a palavra da verdade, para que as pessoas ouçam, deem ouvido, pratiquem e vivam a vida em abundância. Naturalmente falando, ter uma igreja com portas fechadas seria desesperador, porque não poderíamos fazer isso. E eu posso falar para você, com toda certeza, que todo esse processo que nós temos passado de anos a fio, nesse processo de otimização, de modernização e avanço nas tecnologias de transmissões, para esse momento, foi para favorecer que eu estivesse aqui, neste lugar, falando para você que está aí na sua casa. Sabe, quando nós vemos a história da igreja, nós pegamos ali o segundo período da igreja, que é o período da igreja perseguida, que ele é estabelecido a partir da morte do apóstolo João. Nós vemos um povo altamente perseguido, não só pelos judeus, como era na época de Paulo, mas também pelo próprio Império Romano. Aquelas pessoas, quando professavam a sua fé, elas eram perseguidas e muitas vezes mortos, simplesmente porque confessavam que criam que Jesus era o Filho de Deus, que veio à terra como homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para julgar os vivos e os mortos e levar os seus. Essas pessoas morriam e tinham seus bens tomados, porque também não servia mais de nada para eles. Só que essa igreja, ela conseguiu se organizar. Eles faziam cultos até nas catatumbas, na própria Roma, no núcleo do poder daquele império. A igreja crescia avassaladoramente. Sabe, nós temos experimentado isso esses dias. A igreja do Senhor, ela tem crescido de uma forma que as pessoas ainda não estão compreendendo, porque estamos nas nossas casas, estamos fazendo uma reclusão social por recomendação dos órgãos de saúde. É prudente, é correto. Mas a palavra de Deus, pode ter certeza, ela tem alcançado as pessoas de uma forma muito mais permanente. Ora, durante o dia nós vemos várias lives, várias igrejas promovendo a pregação da palavra, promovendo os momentos onde a gente pode compartilhar daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, compartilhar ainda mais os princípios bíblicos. Sabe por que isso? Porque quando nós estamos cheios da palavra e as circunstâncias nos apertam, o que vai sair é palavra. E se tem uma coisa que quando a gente tem não fica preso dentro de nós, e se bem que a Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio, e quando somos apertados, somos pressionados, nós vamos pregar a palavra. Não importa se dizem que a gente precisa ficar dentro de casa, pela internet, seja como for, por carta, por sinal de fumaça, a palavra ela vai chegar em você. A palavra está chegando em todos os lugares do mundo hoje. Aleluia! A igreja tem crescido. Deus tem se movido no meio da igreja. Deus tem se movido no mundo através da sua igreja. E sabe, nós começamos a experimentar dias poderosos da igreja. Nós entendemos que num tempo como esse, onde a gente vê uma dificuldade, às vezes a gente assiste na TV um determinado país passando por uma dificuldade, seja por uma catástrofe, seja por uma guerra, seja por alguma coisa, a gente até se compadece, faz alguma campanha na internet, manda donativo, sei lá. Mas aquilo não está impregnado em nós, porque não estamos vivendo a mesma coisa. E o interessante dessa circunstância agora, o que torna ela maior ainda, é que todo mundo está vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Existe uma empatia, falando, minimizando as coisas, sobre a situação, porque todos compreendemos de alguma forma. Mas também existe um desespero por parte de algumas pessoas. De repente se via no conforto, aonde não estava enfrentando determinadas dificuldades que se ouvia na TV. Aliás, nós estamos falando aqui sobre o crescimento da igreja, sabe? No conforto do nosso lar e às vezes conversando com as pessoas através de ligações de vídeo, a gente tem recebido testemunhos maravilhosos. Nós mesmos temos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na igreja, como instituição. E as pessoas têm testemunhos do poder de Deus, da bondade de Deus, da grandiosidade de Deus. E eu falo para você, muito mais do que tem acontecido coisas tristes. O fato é que, quando paramos para assistir um canal de TV, nada contra, precisamos ser informados mesmo, a informação ela precisa chegar. Mas se você para e assiste um canal ou outro e vai ouvindo, é capaz de você ter que sair do sofá direto para um UTI. Porque aquilo pode te consumir. Mas deixa eu te falar, numa proporção muito maior do que essas informações negativas têm chegado, numa proporção muito maior, a palavra tem chegado até você. dedica-se a assistir essas coisas que tem aparecido para você aí na sua internet, no seu celular, na sua TV, se você tem tempo para isso, porque, claro, existem algumas pessoas que continuaram trabalhando, outras que aumentaram seu trabalho por causa disso, outras estão trabalhando parcialmente, outras não estão executando trabalho nenhum. É um tempo maior que nós temos para ter comunhão com Deus. É um tempo onde nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo através da sua igreja. Não é tempo de desesperar, mas é um tempo de animar-se por saber que Deus vai usar a mim, vai usar você para alcançar esse mundo, porque nós é que temos a resposta para o que tem acontecido nesse mundo. Sabe, é muito importante nós sabermos o que está acontecendo através desse evangelho que tem crescido em toda parte nesse tempo, numa força ainda maior. Sabe por quê? Porque precisamos ser participante disso. Não apenas uma pessoa que está sentada no sofá vendo as coisas acontecer. O que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa região, nesse país, no mundo, é algo espetacular, e você precisa orar, buscar entendimento em Deus, consagrar-se, preparar-se para isso, sabe? Em Josué capítulo 3, eu queria que você abrisse lá. Josué capítulo 3, no versículo 5. Eu vou abrir nessa outra aqui. Josué capítulo 3, o versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, às vezes você já pode ter ouvido essa palavra em uma situação que não era tão desfavorável, talvez, com a que você está passando hoje. Mas a situação que aquele povo estava lá, depois de terem andado praticamente 40 anos no deserto, enfim, eles estavam à porta de tomar posse daquela terra que Deus já havia prometido. Só que eles estavam diante de um grande rio, e nos versículos seguintes você vai ouvir que era a época da colheita, e aquele rio transbordava as suas margens. Alguns guerreiros passaram aquele rio, foram espiar a terra, viram a cidade de Jericó, ficaram ali um pouco de tempo e voltaram com as notícias. Para um exército passar, talvez eles conseguissem passar com certa dificuldade, mas todo o povo passar, eu vou falar para você, era uma coisa impossível para aquelas pessoas. Talvez a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação generalizada, mas individualmente cada pessoa tem vivido algo. E pode parecer que não existe solução para isso. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele é especialista em nos mostrar ou chegar. Eu não falo nem em criar, porque eu creio que Ele já criou a solução para todas as coisas. Ele já está com tudo pronto, e as coisas estão acontecendo de forma tal que as pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha, para a igreja e dizer: ei, só pode ter sido Deus. Sabe, depois que eles atravessaram aquele rio, todo o povo de Israel, a Bíblia diz que primeiro, as instruções que vêm após isso, foi de que os sacerdotes pegaram a arca, e logo quando começaram a colocar os pés dentro daquela água, a água começou a parar, e eles andaram até o meio do rio, em terra seca, pararam, passou todo o povo, passou todo o exército, e quando aqueles sacerdotes saíram, logo que eles tiraram os pés daquela água, a água continuou a fluir. Sabe, nos dias de hoje, nós podemos falar com tranquilidade: Deus está no controle. Aleluia! E você pode pensar em pessoas que estão passando dificuldades, mas sabe, tendo fé em Deus que Ele vai te ajudar, tendo fé em Deus que Ele já nos ajudou, essa situação vai passar, e vamos sair dela muito vitoriosos. Você vai sair da sua situação particular muito vitorioso. Mas aqui nesse versículo, Deus fala algo para Josué, uma instrução que Ele passa para o povo. Ele diz: santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Sabe quando é que nós descobrimos e percebemos que as maravilhas de Deus estão acontecendo ao nosso redor, no nosso meio, entre a gente, através das pessoas que estão perto de nós? Quando existe uma situação difícil acontecendo, quando existe uma situação que para os nossos olhos parece impossível. Sabe, eu creio que breve essas coisas irão passar e nós iremos permanecer. Agora, como iremos permanecer depois de tudo isso? E Deus dá uma instrução aqui através dessa palavra: santifiquem-se. O que significa isso? Significa separar-se ainda mais para Deus. Significa dedicar mais tempo para a palavra. Significa dedicar mais tempo em comunhão, em oração, e buscar entender o que está acontecendo no que diz respeito ao mover de Deus no propósito da igreja. Não é entender o que está acontecendo através de uma enfermidade ou através de uma coisa dessa. Deixa eu te falar, o que Deus está movendo através dessa situação é providenciando cura. O que Deus está movendo através dessa situação é providenciando recursos financeiros. O que Deus está promovendo através dessa situação é uma igreja surgindo e sendo levantada novamente como um baluarte e uma referência para toda a sociedade. Aleluia. Pessoas têm buscado, pessoas têm clamado, pessoas que estavam afastadas têm buscado mais a Deus. É verdade que muita gente tem feito isso assustadas, achando que Deus está fazendo essas coisas. Ei, Deus não está fazendo nada disso, mas Ele está pronto e preparado para com sua igreja genuína e aquelas pessoas que estão atentas, buscando estar afinado e alinhado com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus em toda essa situação? Que eu e você estejamos prontos com a palavra correta para alcançar o perdido, para alcançar o aflito, para alcançar aquela pessoa desesperada. E aí você pode estar perguntando: mas quem está desesperado sou eu. A palavra está chegando para você nesse momento. A palavra ela está perto de você. Talvez ela até está na sua boca e está descendo para o seu coração. Comece a confessar essa palavra. Comece a falar essas verdades. Comece a crer naquilo que Deus pode fazer através da sua palavra na sua vida. Sabe, é um tempo de dificuldade. Eu falo para você, através do que Deus fala na sua palavra para a gente, é um tempo de suprimento. Existe uma necessidade, Deus supre. Existe uma aflição, Deus supre. Existe algo para ser socorrido, Deus socorre. E sabe de uma coisa? Ele vai fazer isso através de mim, através da sua vida. Precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos estar buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Consagrar-se, santificar-se, significa também se desfazer de todas as coisas que nos atrapalham a viver uma vida santa e consagrada para Deus. Significa deixar as obras da carne de lado, como fala lá em Gálatas capítulo 5. Ele diz que as obras da carne é o medo, é a raiva, a má vontade, sabe, a falta de perdão, o ódio, a ansiedade. Isso tudo é coisa da carne. Nós precisamos deixar esse excesso de bagagem de lado para correr a carreira que Deus tem para nós. E sabe, lá em Hebreus fala para correr a carreira, e não fala com velocidade, fala com constância. E essas bagagens, elas sempre são oferecidas para a gente no caminho. Às vezes você pode estar assistindo uma maratona e ver algumas pessoas ali com algumas barracas, umas mesas, oferecendo água para o pessoal, e eles passam correndo rapidamente, pega aquela água, dá um golinho e joga para lá, nem toma muita água para não atrapalhar a constância da corrida dela. Mas sabe o que é que nós temos feito às vezes nessa corrida que temos corrido? Às vezes necessariamente nem está sendo oferecido para a gente, mas a gente para, pega uma mochila do medo de um, vai mais na frente, de repente calça, falando para as mulheres, porque o sapato é bonito, porque o sapato é alto, calça um sapato que é muito bonito, desespero, e começa a correr, está elegante, mas está desesperado. Vai diminuindo a velocidade, vão distraindo com as coisas que estão tanto na direita quanto estão na esquerda. Santificar-se significa alinhar um foco no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E quando fazemos isso, nenhuma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja do que for, pode nos parar. E sabe do que mais? Quando essas dificuldades vêm, nós podemos apertar o passo e consagrarmos mais ainda a nossa vida, e meditarmos mais ainda na palavra, e orarmos mais ainda. Sabe, quando fazemos isso, aumentamos a convicção do que Deus está fazendo, do que Deus está movendo. E quando tudo passar, as pessoas vão olhar e vão dizer: só pode ter sido Deus. Qual igreja você congrega? Eu preciso ir nesse lugar. Eu preciso entregar a minha vida a Deus. Eu preciso fazer esse Deus Senhor da minha vida. Eu preciso dele, porque o que aconteceu não pode ter sido outra coisa. Foi Deus. Sabe, se você esperar ver isso na TV, num canal de TV, no jornal, você não vai ver nunca. Mas a Bíblia fala, e ela tem uma boa notícia para você. O Evangelho tem crescido em toda a parte. E quando Paulo está falando isso para Colossenses, para a igreja de Colosso, ele não está falando apenas no sentido de número, mas ele está falando, se você ler lá com calma, que aquelas pessoas estão crescendo no conhecimento da graça. O que isso quer dizer? Elas estão absorvendo as verdades que Deus tem para elas. Elas têm vivido livre do medo, livre da ansiedade, livres do pecado, livres da agonia, da depressão, e têm vivido uma vida feliz e alegre e plena, independente da circunstância que rodeia, a ponto de entregar a sua própria vida nessa situação aqui, até para a morte, porque eles viviam a plenitude de forma tal da bondade de Deus, que nada era mais importante para eles. Mas deixa eu te falar, não precisa ter medo de viver essa vida entendendo que nada é mais importante para você do que o amor de Deus, do que a obra que Jesus fez na cruz, do que a graça que você alcançou. Sabe por quê? Porque com isso Ele já nos deu todas as coisas. Com isso Ele já nos deu a paz. Com isso Ele já nos deu a cura. Com isso Ele já nos deu a esperança. Com isso Ele já nos deu a provisão. Fica firme, constante, perseverante. Amém? Em Josué, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, acredito que a partir do versículo 22, diz que a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Curva suas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Porque quanto mais mergulhamos na sua palavra, quanto mais buscamos entender quem o Senhor é, quanto mais, mesmo as situações ao nosso redor, querendo gritar coisas que não são verdades, querendo dizer mentiras ao seu respeito, querendo nos confundir, mas quanto mais dentro dessas situações nós mergulhamos em entender ainda mais quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, quem somos em Cristo, como fomos alcançados, qual o seu propósito, qual a esperança gloriosa do seu propósito em nossas vidas. Quanto mais mergulhamos e entendemos isso, e nos alegramos e nos enchemos de confiança, porque seja a situação que for, seja grande, seja pequena, seja o que for, ela não pode impedir de que o que o Senhor deseja para nós aconteça, a não ser que a gente decida parar. E eu falo, Senhor, nessa hora, junto com os meus irmãos, cada um em suas casas, nós não vamos desistir, nós vamos avançar. Nós não vamos nos distrair, mas vamos santificar-nos ainda mais, entendendo a sua vontade, mergulhando em oração. E veremos, já estamos vendo, o Senhor fazer maravilhas em nosso meio. Não para a glória de um, para a glória de outro, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido ricamente abençoado por essa palavra. Ficamos muito felizes em ter você conosco. Esperamos você no nosso próprio culto. Lembrando que nós estamos tendo os nossos cultos na terça-feira, às 19 horas, na quinta-feira, 19 horas, e no domingo, 18 horas, pelo nosso canal no YouTube, aqui que você está assistindo. Beijo no coração e conto com vocês no próximo culto. Tchau!